Bom lembrar que dia 10 é o dia de combate e prevenção à surdez. E para falarmos sobre surdez, eu tenho aqui comigo o otorrinolaringologista, o Dr. Luiz Alberto Melo Costa, para falar sobre um tema que nós pensamos, ah, está longe de mim, né? Surdez, surdez súbita, por exemplo, não está. Doutor, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com você nesse dia e falar sobre um tema tão importante que é a audição. Uhum. Que é o que nos conecta com o mundo, é uma parte muito importante isso daí no nosso dia a dia.
A gente tem maltratado cada vez mais o nosso ouvido, doutor?
Não tenha dúvida disso. Hoje os ruídos, né, são constantes, graças aí a uma legislação muito intensa no parte dos órgãos de proteção à audição. Nós temos hoje os EPIs, que são a proteção nas indústrias, mas mesmo assim, no dia a dia, nas grandes cidades, o barulho em decibéis ainda é muito intenso e ainda judia bastante, e o uso constante de aparelhos estimulando o nosso ouvido constantemente também prejudica um pouco no passar do tempo.
Ou seja, nos últimos 50 anos, pensando numa infância, numa adolescência, você quase sempre não tinha essa quantidade de bombardeio de sons que uma criança, um adolescente tem hoje.
Sim. Hoje, se pegar a minha infância, que eu estou com 54 anos...
Somos dois, doutor.
Então, acho que eu praticamente não tive estímulo nenhum naquela época. Minha audição passou aí uns 20 anos sem estímulo, né? Hoje, qualquer criança aí de 7, 8 anos já tem uma intensidade de som com seus headphones aí muito intensa, né?
E aí você acaba tendo mais fragilidade da saúde do ouvido.
Sim, com certeza. Essa estimulação constante... Ela acaba, que nem todos os órgãos do corpo humano, a pele, exposição ao sol, ou a rinite, exposição aos ácaros, aos fungos contendo na sociedade, mais rinites, mais dermatites, e o ouvido acaba que sofre também dentro desse bombardeio aí excessivo de sons.
Isso pode levar à perda de audição muito jovem?
Não, quando você não tem aquele barulho constante, é muito difícil de você ter uma perda de audição. Mas pode gerar, assim, o que a gente diz, uma fadiga, um zumbido precoce, um estímulo precoce daquele ouvido, pode gerar aí um desgaste prematuro, né? Adiantar doenças que você teria só lá na frente, numa fase ainda do adulto jovem.
Por exemplo, qual a doença mais comum que, às vezes, adolescentes, jovens, pode acabar adquirindo por esses hábitos que a gente tem? É o fone de ouvido, é som alto e tal.
Olha, o ouvido, ele até que aguenta bastante estímulos, assim, não é tão judiado que nem a visão, que nem a pele. Mas eles acabam tendo uma distorção sonora, chamada uma distorção sonora precoce, né? Eles começam a ter alguns barulhos aí que são incômodos.
Quando a gente fala também do tratamento disso, como é que seria se o senhor fosse dar conselho para uma criança ou adolescente para não castigar tanto o ouvido? O senhor disse que o ouvido até aguenta bem em relação à pele, os olhos, mas como é que a gente pode falar, olha, toma cuidado?
Eu acho que intercalar, né, o som ambiente com o som dos fones, né, ele tem uma certa rotina de, né, vamos pegar aqui um exemplo da turma do call center, né? Então, um dia trabalha com um headset no ouvido, no outro dia no outro, né? Ele intercala, dando um tempo para aquele ouvido, ele ficar com o som ambiente, não ficar só com o som concentrado em cima da sua cadeia ocular, na sua janela oval, que é o que mais sofre ali. Nós temos um músculozinho chamado músculo do estapédio, que ele acaba que ele que controla a intensidade de som na janela oval. Isso daí, então, vamos falar assim, é um descanso para aquela cadeia ocular, para aquele transmissor chamado ouvido e ouvido interno, né? O ouvido médio e o ouvido interno.
O tal do fone do ouvido, a gente tem aqueles que a gente coloca e enfia dentro do ouvido, que é muito comum, e às vezes vem junto, inclusive, com os aparelhos celulares que a gente compra. E tem os fones de ouvido que a gente encaixa ele por fora, são mais externos. O que é melhor com o quê? Como é que a gente vai comprar um fone de ouvido e pensa, vou comprar um fone para não judiar tanto do meu ouvido? Tem alguns segredos aí de uso desses aparelhos?
Olha, eu sempre aconselho para os meus pacientes comprarem um fone tipo concha, igual esse que você está usando aí agora. Esse daí realmente é o melhor que tem para ser usado, porque ele tem uma caixa de expansão. Veja que o conduto auditivo, quando você está com o plug dentro do conduto auditivo, é pouco ar que tem ali, você dá pouca chance de expansão sonora. Então ele concentra muito em cima da membrana timpânica e dos ossículos e do ouvido interno em si, né? Ele vai realmente transmitir com intensidade muito forte.
O ouvido precisa respirar, de certa forma.
É isso aí, ele precisa ter uma expansão sonora mais agradável, né? Para que ele consiga refletir, né? A parte de reflexo dele no ar que está entre o seu conduto e a tua concha é muito maior do que naquele plug interno.
Quando a gente fala de tratamento de ouvido, a gente pensa, crianças pequenas, a gente tem muita preocupação, às vezes crianças que nascem com problema de audição.
Sim.
E como é que a gente pode detectar isso na infância? E quando a mãe está lá com o bebê ainda, como é que ela pode pensar assim, eu preciso cuidar da audição do meu filho?
Olha, hoje nós temos na nossa legislação que todas as crianças que nascem fazem o exame da orelhinha, né? Que é chamado emissões otoacústicas. Já naquele primeiro momento já se sabe se a criança tem ou não audição normal. E ali já é detectado, caso haja algum problema, aí já se encaminha para o tratamento precoce, né? As que nascem com anacusia total, um possível implante coclear, seguido que hoje o governo federal, faz esse implante coclear aí gratuitamente nos hospitais, né? E aqui em Maringá nós temos um colega que trabalha com implante coclear, que é o Dr. Jefferson Cedaro, ele faz esse implante aqui através da UEM. Realmente hoje a gente diz o seguinte, daqui 20 anos não vai ter mais surdo, né? Porque realmente os implantes e a tecnologia está chegando aí para...
Isso que eu queria perguntar para o senhor. Tecnologia está crescendo, a gente pode pensar, como o senhor falou, poxa, pode ser que daqui a algum tempo nós não tenhamos mais pessoas surdas. Até onde vai essa tecnologia? Até onde ela pode chegar? Existe ainda um limite, por exemplo, dessa tecnologia em relação à audição? Ou tem toda a solução possível?
Olha, Gilson, a gente, que nem eu te falei, na nossa idade, a gente acredita que a tecnologia é uma coisa que nos impressiona todo dia. Eu, em parte de quando eu comecei a otorrinolaringologia 30 anos atrás, e hoje o que é a otorrinolaringologia, eu digo que foi uma transformação tecnológica maravilhosa. Em termos de visão cirúrgica, em termos de implantes, em termos de voz, em termos de audição, de sinusites crônicas, de laringite, de perda de voz, de implantes, isso daí é maravilhoso. Toda vez que eu vou nos congressos americanos ou brasileiros, mais nos americanos, né, a gente vê que a tecnologia ela não tem limite aqui na otorrino.
Ou seja, vamos chegar a um ponto, talvez, de nunca mais termos surdos.
Isso. Por exemplo, assim, só tem pessoas que podem estar nos ouvidos e falam o seguinte, assim, eu sou surdo de um ouvido, eu tenho anacusia no ouvido, né? Eu não escuto desse ouvido. E escuto bem do outro. Nesse, ainda, a gente não consegue colocar um implante, mas o som que esse implante vai transmitir vai ser bem pior do que o bom, o feito naturalmente por Deus, né? Aquele ali é um som perfeito. Mas o anacústico total, o surdo, quando você coloca um implante nele, ele realmente consegue se adaptar àquelas fonemas digitalizados que o aparelho transmite e que ele tem uma vida praticamente normal. Ele não, nem se apercebe que ele é surdo.
Eu estou conversando aqui no CBN Saúde de hoje com o Dr. Luiz Alberto Melo Costa, ortorrino laringologista, nosso tema surdez. Nós vamos a um breve intervalo, não esqueça que você pode participar e fazer perguntas para o Dr. Luiz Alberto. Você pode mandar pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 9550. Participe.